Bom, sempre que chega o mês de outubro, vários monumentos ao redor do mundo ficam rosa, né? A cor traz um alerta à sociedade para a importância da prevenção do câncer de mama, considerado mais comum entre as mulheres. A cada 4 novos casos de câncer descobertos, 1 é de mama.
É esse movimento mundial, que é conhecido popularmente como Outubro Rosa, surgiu nos Estados Unidos na década de 90, mas com o passar do tempo a campanha ultrapassou as fronteiras norte-americanas e ganhou força mundial.
Bom, para falar sobre essa mobilização internacional voltada para estimular a participação feminina no controle da doença, já está conosco Mayra Kaleff, presidente da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Muito bom dia, doutora Mayra, é um prazer enorme tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia a todos.
Bom, desde ontem, né, diversos cartões postais do mundo inteiro, né, como o Congresso Nacional, por exemplo, o Cristo Redentor, Palácio dos Bandeirantes, estão vestidos de rosa, se assim podemos dizer. Eu disse aqui, tá no nosso texto, que a ideia é estimular a participação feminina, mas, na verdade, é a participação de toda a sociedade. Nós, homens, também temos um papel importante a jogar nesse processo, não é?
Muito importante.
E como é que a gente pode fazer isso?
É a sociedade como um todo, né? Porque isso é um problema, às vezes, quando ele acontece com a mulher, ele acontece com uma família.
Uhum.
Ele pode acontecer também com homens. Homem também pode ter câncer de mama.
Sim, sim.
Então, essa conscientização, ela é geral, também não tem faixa etária, ela tem acontecido a partir de 20 anos de idade até os 90, 95 anos de idade. Claro que fica mais comum depois dos 45, 50, mas existem casos de mulheres jovens, muito jovens, que nascem já com uma mutação hereditária e tem muito cedo. Esse tema da campanha nacional do ano de 2017 aborda o paciente no controle. O paciente no controle da sua doença, atitude exige coragem. Essa é a questão deste ano. Porque a gente vê que muitas vezes o paciente fica, não se envolve na questão da doença, ele não sabe que tipo de câncer ele tem, ele não sabe que tipo de tratamento ele tem. E isso não é bom, porque o paciente precisa ser estimulado a participar de todo o processo da doença, inclusive do seu tratamento.
Agora, essa campanha, ela tem tido resultado prático, doutora Mayra Kaleff?
Olha, o lançamento da campanha foi a semana passada. Né?
Sim, mas ao longo de todos esses anos que vem acontecendo, tem tido resultado?
Tu fala do Movimento Rosa.
Isso, do Outubro Rosa.
Isso, do Outubro Rosa. Sem dúvida nenhuma, eu enxergo assim. Foi em 2008 que a FEMAMA trouxe para o Brasil pela primeira vez. Em 2007...
Foi o Obelisco de São Paulo, né? Aquele Obelisco de São Paulo, o primeiro monumento a ser iluminado, né?
É, e o Cristo também. Foi no mesmo ano que começou. E isso foi em 2007, a gente teve em Estados Unidos, a FEMAMA, a convite... da primeira-dama dos Estados Unidos, quando nós participamos oficialmente do evento da Casa Branca, iluminando a Casa Branca. No ano seguinte, a FEMAMA se organizou com as principais ONGs da sua rede, que na época eram 45, hoje são 70 ONGs, no Brasil inteiro, estimulando esse... não só o acendimento de edifícios, de monumentos, mas também com ações efetivas. Nós assumimos essa questão de que não é só acender de rosa, Nós precisamos nos mobilizar mais no Outubro Rosa, mas todo ano, para que a gente consiga fazer disso uma mudança, uma transformação. Então, na verdade, esse ano nós estamos falando dos direitos e dos pacientes ativos com o seu próprio diagnóstico e tratamento.
Certo. Agora, apesar de toda essa mobilização, né, a gente percebe aí pelos números que são publicados que as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas. Provavelmente porque é uma doença ainda diagnosticada, às vezes, muitas vezes, em estado avançado. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, por ano a doença mata mais de 14 mil mulheres. E hoje, doutora Mayra Kaleff, como é que o país está aparelhado para enfrentar e tratar esse problema, o câncer de mama?
Nós ainda enfrentamos muitas filas, muita dificuldade de acesso no diagnóstico e no tratamento. Embora tenha melhorado, o que a gente nota, por exemplo, em termos de aumento da disponibilidade de mamografia, aumentou também alguns tratamentos que antes não eram disponíveis. Existem leis que protegem, por exemplo, as mulheres e os homens para que consigam em 60 dias ter tratamento, mas a gente sabe da crise que o SUS passa, de subfinanciamento, então a coisa não é muito tranquila. Por isso que a gente fala no diagnóstico, no tratamento precoce com medicação, com cirurgias, com radioterapia adequados. Nós ainda temos muito que avançar nessa questão do acesso rápido e o tratamento adequado. E um paciente que saiba disso, ele tem mais condições de se curar. O paciente precisa, no momento em que ele é diagnosticado, ele precisa entender que o tempo corre contra ele.
Pois é, a senhora falou da lei que garante, a chamada lei dos 60 dias, né? Lei 12.732, que é já de 2012, quer dizer, uma lei que está com 5 anos de existência e que até hoje é uma lei que não saiu completamente do papel. Na quarta-feira tem uma audiência pública aqui na Câmara de duas comissões importantes, a Comissão de Legislação Participativa e a Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão que cuida dos assuntos ligados à saúde, justamente para discutir a implementação dessa lei. Como é que faz para tirar essa lei do papel? Uma audiência pública que reúne pessoas importantes ligadas a essa área, como Sociedade Brasileira de Oncologia, Sociedade Brasileira de Radioterapia. O ministro da Saúde está convidado, não sabemos se vem ainda. A FEMAMA vai estar participando também, não sei se a senhora ou se a doutora Luciana, né, vão estar presentes aqui, discutindo, para saber como é que a gente tira essa lei do papel, porque é uma lei muito boa, né? Mas que ainda é mais uma dessas leis que no papel é muito bem desenhada, mas na prática a gente não consegue torná-la realidade, né?
É, e tem assim uma dificuldade de, por exemplo, de encaminhamento rápido, né? O paciente fica esperando ser chamado, o paciente fica aguardando fazer o primeiro tratamento e quando às vezes ele é diagnosticado com um tipo de estágio, um estágio mais precoce, ele acaba sendo tratado num estágio mais tardio.
Sim.
E aí depende disso.
E aí a sensação é que a primeira sensação quando toma consciência da lei por paciente, eu acho que é de alívio, né? Ufa, tem uma lei que me garante que eu tenho que começar o seu tratamento em 60 dias. Aí vai dando 15, 20, 40, 45, o tratamento não começa. Aí aquilo que era de alívio vai se tornando raiva, né? Porque já não basta o desolamento estar com a doença, passa a ter a raiva de ter uma lei que não sai do papel, né?
mas tá melhorando. Sim. Vamos pensar, há uns anos atrás, o paciente não tinha nem onde se apoiar. Uhum. Agora, se eles quiserem, eles podem ir numa defensoria pública, ir no Ministério Público, uhum. ele pode ser parte ativa desse tratamento, ele e seus familiares. Uhum. Isso que a gente está falando, né? A gente está falando que a proposta é estimular os pacientes da consciência uhum. do seu problema. E, infelizmente, não é fácil para ninguém já ter o diagnóstico, uhum. porque é sempre uma notícia que traz muito medo e tem que ser enfrentada com coragem. Mas nós, com essas campanhas, com esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo, alerta muito para qualquer tipo de câncer. Essas leis valem para todos uhum. os tipos de câncer.
Doutora Maria, e outra lei que nós tivemos também recente, que é aquela que garante que a gente não vai... A mulher que passa por isso... eu estou falando mulher, né? Porque, como a gente sabe, como a senhora mesmo colocou, elas são mais atingidas por essa doença, mas não são as únicas. Né? Mas que ela não vai precisar passar por dois procedimentos cirúrgicos, um para retirada do tumor, outro para reconstrução da mama, que em geral já vai se fazer tudo isso numa cirurgia só. Essa lei também tá sendo mais implementada?
Certamente. Fizemos um levantamento há um tempo atrás, digo, 5 anos atrás, e depois mais recentemente, e agora a gente vê que a lei está sendo mais cumprida. Uhum. O que importa aí? Importa que a mulher saiba que ela, se tiver condições clínicas, ela sempre poderá ter a reconstrução mamária feita imediatamente. Isso ela não sabia. No momento que ela diz isso para o seu médico, o médico vai tentar buscar uma solução uhum. dentro do sistema público também. E isso tem gerado uma certa, vamos dizer assim, necessidade para que os serviços da plástica e da mastologia se aprontem para uma demanda ainda maior. Porque há um tempo atrás era só 5% das pacientes que faziam reconstrução mamária, que precisariam fazer. E atualmente já é bem maior.
Perfeito.
Agora, doutora Mayra Kaleff, quais são as ações que estão programadas para esse mês de outubro, né? Que é o Outubro Rosa?
Além das iluminações, que inclusive o Congresso Nacional, a abertura oficial é dia 3, uhum. Amanhã. Além dessas iluminações, nós teremos muitas audiências públicas provocadas, como essa que foi mencionada para o dia 4, mas audiências públicas estaduais, que isso é uma outra ação que a FEMUMA vem estimulando junto com seus parceiros, porque tem muitas decisões hoje em dia no campo do câncer que são estaduais. Ela não precisa ser federal. Uhum. Desde a nossa última divulgação da Política Nacional do Câncer, que foi também na mesma época da Lei de 60 Dias, em 2012, nós vemos que os estados hoje têm autonomia para liberar esse tipo de tratamento. Então, é importante que, quando a gente fala em estado e fala em município, fica mais próximo do usuário isso.
Perfeito,
e essas audiências, então, são muito eficazes, porque uhum. elas envolvem, elas ensinam os parlamentares, os gestores são convidados, e isso, eu confio que isso seja um movimento muito mais local atualmente do que só federal, que às vezes é difícil para o usuário se enxergar com poder para atingir Brasília.
Perfeito, muito bom esse passeio aí pelos estados para cobrar dos gestores, né, a garantia com que as pessoas possam fazer o tratamento adequado.
Perfeito. Para a gente concluir, doutora Mayra Kaleff, é sempre bom lembrar, né? O autoexame continua sendo hoje a principal forma de precaução, né?
O autoexame, vou ser contundente, não é a principal forma de precaução.
Não é.
Não é, porque nós precisamos entender que o autoexame, ele é parte do autoconhecimento do corpo.
Uhum.
Junto com as armas que o próprio indivíduo tem, se conhecer, sim, é a principal delas.
Ah, perfeito.
Mas pro diagnóstico precoce, precisa mamografia, precisa exame médico. Nós temos vários estudos que são muito importantes, mostrando que a mamografia salva vidas. A mamografia dá um diagnóstico ultra precoce. Tem um movimento aí fazendo e desconsiderando a importância da mamografia. Mas a Sociedade Brasileira de Mamografia, de Mastologia e da Oncologia Clínica e toda a FEMAMA acredita que mamografia ainda salva vidas e precisa ser feita de rotina.
Tá, e qual é o período, para deixar bem claro qual que é o período, qual que é o momento ideal para se começar a fazer as mamografias e qual que é o período mínimo?
Quando a paciente tiver algum sintoma, alguma coisa que está errada na sua mama, ela deve procurar imediatamente, independente da idade.
Uhum.
Eu disse no começo dessa entrevista que o câncer não escolhe mais idade.
Perfeito.
Ele é muito, muito mais comum a partir dos 50.
Mas se ela não tem nada, qual que é a idade?
O Ministério da Saúde fala em a partir dos 50 anos. Muitas organizações falam a partir de 40 e existe uma lei também que garante a partir dos 40. Então, se a paciente quer começar a se cuidar, ela tem uma lei que protege a partir dos 40. O Ministério da Saúde recomenda que todos fizessem a partir dos 50, mas não existe uma busca ativa que vá nas postos e obrigue isso, que diga, pelo amor de Deus, façam o que deveria ser, porque os países que mostraram uma mudança radical na chance de cura fizeram isso sistematicamente e a partir e sempre ela se autoconhecer, né?
Perfeito.
Se tiver câncer na família, tem que ir muito mais cedo, muito mais cedo.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Mayra Kaleff, por estar participando conosco aqui logo no comecinho do mês de outubro. Ela que é presidente da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. E mais esse outubro rosa, o mês inteiro dedicado à conscientização a respeito do câncer de mama. Um ótimo mês de outubro, doutora Mayra. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Muito obrigado a vocês. E essa foi a primeira entrevista oficial do Outubro Rosa 2017.
Que bom. Fico muito feliz. Um grande abraço.
Bom dia.
Outro grande. Tchau.